Declaro aberta a reunião da Comissão de Educação. Havendo número regimental, declaro aberta a 40ª reunião extraordinária da Comissão de Educação e Cultura e Esporte da Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. A presente reunião atende aos requerimentos número 36 da Comissão de Educação, 45 da Comissão de Educação e 46 da mesma comissão, todos de 2012, de autoria do senhor senador Ciro Miranda, para a realização da audiência pública destinada a instruir o projeto de lei do Senado, número 217/2004, que altera o artigo 17 da Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre os conselhos de medicina e da outras providências, e o artigo 48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para instituir o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, com requisito para o exercício legal da medicina no país. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, senhor Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomar assento à mesa. Por gentileza. Presentes, o senhor Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional de Médicos, FENAM, Renato Azevedo Júnior, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, Carlos Vidal Tavares Correia Lima, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e José Luiz Bonamigo Filho, presidente da Associação Médica Brasileira, também foram convidados o senhor Amaro Henrique Pessoa Lins, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, que não compareceu a esta comissão e nem apresentou justificativa. Informo que esta audiência será transmitida na íntegra pela TV Senado e tem cobertura da Agência Senado, Jornal do Senado, Rádio Senado e Instituto Legislativo Brasileiro, que retransmite para todas as assembleias legislativas e outras entidades no país. Com isso, convido para falar, primeiro, pelo prazo de 15 minutos, eu acho que seria suficiente, não é? Para cada participante, 15 minutos. Começaria, então, pelo senhor Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Certamente, quando terminar o prazo, a campanha automaticamente aciona, mas o senhor pode ficar à vontade para complementar o seu raciocínio. Tem Vossa Excelência, doutor Geraldo Ferreira Filho, a palavra pelo prazo de 15 minutos. Aliás, registro também, só um pouquinho, a presença do autor do requerimento, o senador Ciro Miranda, que está aqui presente para participar dos debates, obviamente. Com a palavra, Vossa Excelência.
Minha saudação ao senador Tomás Correia, ao senador Ciro, autor do requerimento desta audiência pública, aos componentes da mesa, doutor José Luiz Bonamigo, da Associação Médica, doutor Renato Azevedo, do Conselho de Medicina de São Paulo, doutor Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, senhores e senhoras participantes desta audiência, telespectadores que acompanham esta discussão muito importante para a sociedade. O exame de proficiência, ele se confirma através do projeto como uma avaliação do formando de medicina, ou seja, após concluir os 6 anos do seu curso, hoje o estudante recebe da universidade um diploma que o habilita e, através do registro deste diploma no Conselho Regional de Medicina, atendendo, evidentemente, a outros pré-requisitos, como exigências da legislação atual, como ser filiado ou pagar a contribuição sindical aos sindicatos da base a que ele pertence, é uma das exigências para que se faça o registro no Conselho Regional de Medicina daquela unidade. Feito esse registro, ele tem condições do exercício profissional. Está há algum tempo em discussão dentro das entidades médicas, provocado principalmente por uma proliferação de faculdades de medicina, principalmente no setor privado, faculdades, às vezes, que percorreram os trâmites legais para encontrarem a possibilidade de registro e terem condições de formar os profissionais, mas mesmo assim que enfrentam algumas dificuldades, principalmente possibilidades abertas pela legislação, de começarem o seu funcionamento sem terem, por exemplo, um hospital próprio ou vagas de residência médica, algumas coisas que o movimento médico entende que seria importante para que essas faculdades realmente se propusessem e conseguissem formar adequadamente os seus profissionais. Diante desse quadro, de uma proliferação de faculdades de medicina, de um aumento de vagas, no entender das entidades médicas, até exagerado, o que tem provocado estudos estatísticos que mostram que, possivelmente, em 2016, nós teremos em algumas áreas urbanas do Brasil, como Vitória ou outras regiões, um número de médicos por habitante alarmantemente elevado, muito superior aos 2,5 médicos por 1.000 habitantes, que é o que o governo procura atingir para o Brasil. Então, isso tem provocado uma procura das entidades de estabelecer alguns mecanismos que façam a aferição da formação desses profissionais após o término desse curso. Para isso, evidentemente, haveria necessidade de uma alteração na legislação, já que hoje o que é estabelecido é que a faculdade, formando o registro no conselho, deveria ser automático, obedecidas outras prerrogativas, mas não a de um exame de proficiência que averiguasse o nível de formação desses profissionais e a capacitação deles para o exercício pleno da medicina. Houve determinados momentos onde a posição das três entidades era consonante. Havia mais ou menos uma rejeição a este exame de proficiência. O Conselho Federal de Medicina tinha uma posição dessa natureza, a Associação Médica na mesma direção e a Federação Nacional dos Médicos. A Federação Nacional dos Médicos, no último Congresso Médico realizado em Natal, no mês de maio, ainda tomou uma posição contrária ao exame de proficiência nos moldes de uma prova realizada após o fim do curso. Né? É claro que a posição é aberta a discussões, mas os encaminhamentos que parecem hoje ser mais consensuais dentro das entidades médicas e, mormente, na Federação Nacional dos Médicos, é de que esse exame deveria ser pautado a cada 2 anos. Porque o exemplo tomado normalmente para o exame de proficiência é o exame realizado pela OAB, Ordem dos Advogados Brasileiros do Brasil, para exercer a profissão de advogado. Ou seja, se você faz o exame de ordem da OAB e você não atinge a pontuação que o qualifica para esse exercício, você, de qualquer forma, teria outras opções profissionais, quais sejam concursos públicos de várias naturezas, para delegado, para juiz, etc. Outros não poderiam exercer o seu papel como advogado. A grande preocupação das entidades é que, depois de 6 anos, a realização de um curso, de uma prova de proficiência, após o término do seu curso, no caso de não se atingir a nota específica, nós teríamos a impossibilidade do exercício de qualquer natureza, né? E como recuperar, se você, após o término dos 6 anos, você não tem uma média suficiente, como você vai recuperar o padrão que é exigido por essas provas? Através de cursos, de cursinhos preparatórios, tudo. Isso pode gerar uma distorção no mercado. Nós podemos ter aí uma proliferação de cursos voltados exclusivamente para as provas. Qual seria a alternativa a um exame de ordem desta natureza? O pensamento construído dentro da Federação Nacional dos Médicos é de que poderíamos ter exames seriados de evolução dentro do curso a cada 2 anos. O estudante se submeteria a uma prova nacional e a cada 2 anos a evolução para o grau seguinte ela seria realizada mediante essas provas. E, inclusive, no 6º ano. Né? Agora, se em cada etapa dessa ele não atingisse o grau suficiente para evoluir para o passo seguinte, se ele deveria repetir os 2 anos ou como deveria ser feito, aí seria objeto de uma discussão mais aprofundada através dos técnicos em educação. Né? Mas esta posição ela está ainda em discussão. Né? É um formato que parece que, além de defesa da Federação Nacional dos Médicos, ele encontra receptividade dentro das outras entidades médicas, o que será melhor proposto pelos expositores seguintes. Neste momento, o quadro que se apresenta, retirado deste Congresso Nacional, realizado no mês de maio, em Natal, é de que a prova final ela não encontrou dentro dos delegados de todo o Brasil, encaminhado dos 53 sindicatos de base, ele não encontrou uma ressonância ainda positiva. Há resistências e, por unanimidade, a posição retirada no Congresso ainda foi contrária ao exame de proficiência final nestes moldes propostos, achando que é preciso se encaminhar uma discussão mais aprofundada para que a gente possa evoluir para um exame seriado que seja aplicado ao longo do curso e que permita ao estudante um retorno, no prazo desses 2 anos, por exemplo, para que ele possa percorrer esse degrau e fazer novamente as provas. O receio, repetindo, é que a prova, ao fim dos 6 anos, gere uma situação de distorção do mercado, onde, em vez de um treinamento ou retreinamento na faculdade, o estudante recorreria a cursinhos preparatórios, o que seria uma distorção para o exercício da medicina. Quem defende, assim, com mais vigor o exame de proficiência, normalmente ele toma como exemplo também a questão do Revalida, que é uma prova realizada para os estudantes que se formam no exterior. E não deixa de ser um argumento que tem algum vigor. Ou seja, o estudante forma-se numa faculdade, no exterior, termina o seu curso após 6 anos, e quando vem para o Brasil, ele se submete a um exame de revalidação deste diploma. Isto é um fato e é defendido pelas entidades médicas. Há 2 projetos correndo no Congresso Nacional, um no Senado e um na Câmara Federal, que defendem a institucionalização do Revalida como objeto de revalidação obrigatória dos diplomas para que o profissional se registre no seu Conselho de Medicina. Esta é uma tese defendida pelas entidades médicas. E se é defendida pela FENAM, por que a FENAM defende um revalida para os que se foram fora? E para o Brasil, nós apresentamos essa resistência. Porque as faculdades brasileiras, para serem abertas, evidentemente elas percorrem um trâmite jurídico e obedecem a uma fiscalização que vê a adequação dessa faculdade para ver se está capacitada para este exercício de formar os seus alunos, o que, evidentemente, não acontece nas faculdades do exterior. A legislação brasileira não abarca essas faculdades do exterior. Então, evidentemente, nós não podemos permitir a entrada no mercado brasileiro como uma questão de proteção à sociedade, de formados no exterior, sem uma averiguação se eles estão preparados, consoante os currículos nacionais que preveem a assistência à saúde da população brasileira. Então, as entidades médicas e, particularmente, a FENAM, mantém o seu apoio completo ao Revalida e a prova de proficiência, né, no final do curso, ela, até o último congresso, a posição da Federação Nacional dos Médicos é contrária. Por enquanto, são essas considerações, senador Tomás. Posteriormente, poderemos voltar à abordagem se houver alguma dúvida sobre isso. Agradeço a possibilidade de participar deste evento.
Obrigado, doutor Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Quero também agradecer aqui a presença do doutor Reinaldo Ayer de Oliveira, presidente da Sociedade Biomédica de São Paulo. Está aqui presente. Também do doutor Braulio Luna Filho, primeiro secretário do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. São Paulo está bastante presente aqui, não é? Bom, agora concedo a palavra ao doutor Renato Azevedo Júnior, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Também pelo prazo de 15 minutos, doutor Renato.
Bom, obrigado. Eu tenho uma apresentação no PowerPoint. Eu queria agradecer muito o convite por estar aqui presente, uma oportunidade ímpar aqui para o Conselho. Em nome do Conselho Regional de Medicina, agradeço ao senador Tomás Correia, ao senador Ciro Miranda e também a todos os membros da mesa, os meus amigos Carlos Vital, Geraldo Ferreira e o Bonamigo. Pode passar o próximo, por favor? Alguém passa para mim? Bom. Só fazer um histórico dessa questão da luta das entidades médicas em relação à qualidade da formação médica no Brasil. Desde 89, o CREMESP já organizava fóruns de qualificação profissional de nível superior, onde eram discutidos o assunto da qualidade da formação médica no Brasil. Em 1990, houve uma primeira experiência de um exame de qualificação profissional para os médicos, que foi feito junto com a Associação Paulista de Medicina, foi um exame só. E de 91 a 97 teve talvez a tentativa mais séria de se tentar melhorar a qualidade da formação médica no Brasil, que foi o SINAEM, que é a Comissão Institucional de Avaliação do Ensino Médico, que várias entidades médicas participaram, inclusive o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Essa comissão, que funcionou de 91 a 97, concluiu num extenso relatório várias propostas para o Ministério da Educação e que, afinal de contas, não foram implementadas as propostas da SINAEM. E aí o Ministério da Educação começou a tomar algumas medidas. Em 2002 fez um programa de incentivo às mudanças curriculares para as escolas de medicina, o PROMED, que também acabou em nada. Desde 2004 faz o ENAD. O problema do ENAD é que as escolas não são obrigadas a fazer, é uma prova voluntária para as escolas. Depois fez o PRO-Saúde, que é um programa nacional de reorientação da formação profissional em saúde. Tudo isso iniciativas do Ministério da Educação. Pode passar o próximo. Em 2005, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo resolveu fazer um exame para os sextanistas, para o formando em medicina. Então, nós já tivemos 7 edições desse exame, como eu vou demonstrar daqui a pouco. Em 2008, quando o ministro da Educação era o Fernando Haddad, foi criada uma coisa que foi chamada de Comissão de Especialistas, coordenada pelo professor Adib Jateni, e que envolvia vários professores de medicina, inclusive aqui o Dr. Braulio, que é presidente, fez parte, e que avaliou em loco 17 cursos que tiveram conceito 1 e 2 no ENAD de 2007. E que resultou num relatório que, na verdade, o relatório dessa comissão propunha para o Ministério o fechamento de várias escolas, né, de 16 cursos, de 17 avaliados, propunha o fechamento. O Ministério não fez isso, mas suspendeu 514 vagas do vestibular. Só que, em 2012, quando trocou o ministro, passou a ser o ministro Aloysio Mercadante, essas vagas foram todas restituídas pelo MEC. Quer dizer, voltamos ao status quo de antes, de 2008. O próximo. Essa é a evolução do número de cursos de medicina no Brasil. Não é? A gente vê que, de 2000 para frente, houve um aumento exponencial. Hoje o Brasil tem 197 cursos de medicina autorizados, é o campeão mundial em número de cursos de medicina. Na verdade, a gente só perde para a Índia. A Índia tem 210 cursos, só que a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Então, nós temos 197 cursos de medicina, nós temos mais cursos de medicina do que os Estados Unidos, mais cursos de medicina do que a China, mais cursos de medicina do que a Rússia. Mais da metade deles são cursos privados, quase 60% são cursos privados e 42% são cursos públicos. De janeiro para cá, o Ministério da Educação autorizou a abertura de mais 7 faculdades de medicina no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já tem 37 faculdades de medicina. E absolutamente não precisa de mais faculdade de medicina. Mas o MEC autorizou a abertura de mais 7 de janeiro para cá. Duas em São José do Rio Preto, que já tem uma. Então, São José do Rio Preto vai ter 3 faculdades. Uma em Votuporanga, que fica a 100 quilômetros de São José do Rio Preto, e a 70 de Fernandópolis, que já tem uma faculdade. Uma em Barretos, uma em Franca, e 2 na capital, Santa Marcelina e a Unip, que é do Grupo Objetivo. E